Santos Rock Radio.
I'm Captain Loggins and you're on a cruise.
Olá, eu sou o Raul e nessa semana roubaram o retrovisor da minha moto.
Olá, eu sou o Fabiano e lição número 1, garoto: nunca tenha filhos.
Olá, eu sou a Flávia Reis e hoje eu vou mostrar pra vocês meu lado psicopata.
Reality get in the way of your dreams. You're living in a world of stolen water and theme parks in the desert. Come on, reality is not your friend.
Isso aí, pessoal. Estamos começando mais um DLC, mais uma semana, mais uma aventura.
Mais uma aventura.
Mais um DLC.
Isso, uma aventura motorizada hoje, né, Raul?
Exatamente, especialmente de um automóvel roubado, né? Porque... Hoje nós iremos falar de Grand Theft Auto V, né? O mais conhecido como GTA V, que foi um jogo muito bem premiado no passado, né, Fabiano? Ganhou a VGX do ano passado.
Sim, jogo muito aguardado, né? O pessoal tava esperando muito por esse jogo, que tem um público fiel, né, que curte muito. No ano passado, aí, no ano de 2013, quebrando tudo, né?
Quebrando tudo. Mais uma vez, pessoal, para quem não ouviu o podcast de número 15, que seria o nosso podcast de Tomb Raider, nós trazemos de volta aqui a nossa querida convidada e amiga Flávia.
Ah, hello, moçada.
Aí, a Flávia, que é muito fã de GTA V, que jogou o jogo, que é apaixonada pela psicopatia do Trevor. O Trevor é demais, Ela desenvolveu a pauta dessa vez, eu dei esse desafio na mão dela de desenvolver a pauta, ela fez, ficou muito legal. E a gente convidou ela mais uma vez para estar aqui no DLC, para voltar para casa aqui e participar de mais um episódio com a gente.
Ah, eu agradeço muito vocês por terem me convidado novamente. Mais uma vez, estou super lisonjeada por estar aqui com vocês, com mais um jogo muito fera, né? Totalmente diferente do nosso Tomb Raider, né? Porque Raider tem uma personagem principal, GTA V tem três personagens principais. Então, super feliz de estar aqui com vocês. Eu fiquei muito lisonjeada por vocês terem me convidado. Eu agradeço muito por vocês terem me dado essa responsabilidade de fazer a pauta. Espero que tenha ficado bom e espero que o pessoal goste do nosso podcast de GTA.
Sem mais delongas, pessoal, bora pro cast!
A gente vai falar um pouquinho, fazer um breve resumo, assim, do que se trata GTA V, né, uma breve sinopse. O GTA V, a história dele se passa em Los Santos, que acho que a maioria do pessoal sabe, quem não sabe vai saber agora, inspirado em Los Angeles, né, essa cidade de Los Santos. Ela é uma cidade fictícia, criada para o jogo, mas com muitos elementos da cidade de Los Angeles mesmo, assim.
Justamente para salientar várias críticas que eles fazem, não só a Los Santos, mas a sociedade em geral, né? Ao mesmo tempo é uma sátira, e ao mesmo tempo é uma forma de criar um mundo pro jogo que não foge tanto assim da nossa realidade, né? Mas o nome Los Santos eu gostei muito porque ele tem um impacto legal. Você fala Los Santos, fica claro aí Los Angeles na sua cabeça, né?
Sim, com certeza. Eles aproveitam bem esse pano de fundo, né, de Los Santos, aquela coisa cheia de glamour, né? Para demonstrar vários elementos da decadência humana, né? O jogo, assim, muita gente, quem olha superficialmente, acha que é um jogo que zoa com tudo, que brinca com tudo. E realmente, ele é um jogo que faz isso. Mas ele tem atrelado essa coisa de zoar com tudo. Eu, pelo menos, acho que a Flávia e o Raul concordam comigo. A gente acaba enxergando, assim, uma forma de tentar demonstrar pobreza humana, de instituições falidas mesmo, né? O plano de fundo é Los Angeles. Então, tem muita coisa sobre cinema, sobre reality shows. Reality shows, assim, é global, né? Mas, assim, é muita coisa que demonstra vários setores da sociedade, mostrando toda a podridão.
Tem todo o glamour que Los Angeles tem, mas tem todo o lado precário de Los Angeles também, né?
Sim.
Porque no próprio lugar onde o Michael mora, que, por exemplo, parece Beverly Hills, onde o Franklin mora, que parece um Brooklyn. Então, se você vê as duas vertentes, né? As duas diferenças de Los Santos. Um contraste rico.
E lembrando também a região onde o Trevor também mora, né? Uma crítica muito forte, esse pessoal que mora nos arredores da cidade, né? Da parte externa da cidade, que são considerados os caipiras, né? Que são pessoas que moram em trailers, né? Como é mostrado no naquele cenário do Trevor.
Raul, assim, posso fazer um parênteses? Na realidade, eu vejo assim, que nem Los Santos, o foco principal seria Los Angeles. Mas eu vejo assim como se fosse um mini Estados Unidos, se você for pensar.
É, exatamente.
Porque tem ali Los Angeles, tem, que nem a Flávia falou, a parte mais decadente. Aí a região que o Trevor mora, eu já vejo mais como uma região do Texas, assim, sabe? É uma região mais árida, mais campo, tudo.
Exatamente.
Então, acho que eles acabaram meio que colocando os Estados Unidos dentro de uma cidade enorme, assim, entendeu? E ficou muito bacana isso.
O que eu quis dizer com esse lance de salientar esse território do Trevor também é justamente o preconceito que a galera que mora numa cidade grande, fechada como Los Santos, como preconceito desse setor da sociedade tem com as pessoas que são de fora, as pessoas que são do Texas, entre outras áreas que são fora de cidades fechadas, zonas especialmente urbanas, assim, como é Los Santos, sacou? É esse o ponto que eu tô querendo dizer. O preconceito que a sociedade de uma cidade desenvolvida tem com uma galera que mora na parte externa, sacou? Que mora no Texas, que mora no meio do deserto, por exemplo.
Sim, e o mesmo preconceito que a galera do Texas tem com os mexicanos que tentam atravessar a fronteira.
Sim, sim.
Que tem até algumas partes no jogo que tem um policial que fica perseguindo, né, os latinos dentro da região.
Latinos.
Aí voltando um pouquinho para a sinopse, né? Dentro dessa história, dessa cidade toda, o jogo ele narra uma história de três criminosos. Como a Flávia já falou, né? São três protagonistas, que seriam o Franklin,
Michael,
Trevor.
A trajetória desses personagens tentando sobreviver nesse meio caótico, né? Como a gente estava falando aqui agora. O meio caótico, assim, que nem a gente acabou de citar, não é só pela questão financeira, gente. Caótico mesmo de
cultura, né? Questão
de cultura, estrutura e tal.
Eu acho que, tipo assim, é uma coisa que é legal salientar, porque cada personagem tem uma característica muito diferente um do outro, né? Então, até a mesma maneira que o Franklin fala, parece que ele é uma pessoa mais do gueto, assim, né? O Trevor realmente parece que é uma pessoa mais de fazenda. E o Michael realmente parece que ele é uma pessoa mais... uma pessoa que vive na cidade.
Instruída?
Na verdade, o Michael não é uma pessoa instruída, né? Ele é uma pessoa que teve sorte num roubo que ele fez, né?
Na verdade, ele sabe enganar, né?
Exato. Ele é um malandrão da história, né? Então, o legal é realmente o contraste dos personagens, assim, termos psicológicos ou até mesmo termos financeiros, porque no primeiro ato do jogo você tá com o Franklin e depois você passa pro Michael. Então você vê a casa do Franklin e depois você passa e ir na casa do Michael, a diferença é gritante. A diferença é muito gritante, porque você tem um carro, por exemplo, o carro do Michael parece um Audi, um carro Audi, né? E o carro do Franklin é um carro, tipo, popular.
E até o meio familiar mesmo, né? Que o Franklin mora com a tia dele, né? É isso, se não me engano?
É.
Sim, mora com a tia dele. É que, na realidade, a tia tem direito a uma parte da casa, Franklin tem direito a outra parte da casa, né? Então, muitas vezes eles discutem e brigam por causa da casa mesmo.
Ela fica meio que tacando na cara dele, a casa não é só dele, que ele tá meio ali de favor.
Sim. Mas essa é apenas uma característica em cada capítulo do jogo, né? Quando você tá com o Franklin, você tem esse tipo de contraste. O tipo de local que você tem inicialmente com cada personagem é completamente diferente.
Esses três personagens, eles acabam... Aqui eu tô fazendo a sinopse resumida, tá, galera? Assim, e aí mais pra frente a gente entra em detalhes sobre o início do jogo e tal. Esses três personagens, eles acabam fazendo grandes planos pra roubos e assaltos, né? Começa com assaltos pequenos, aí depois com o evoluir da história, eles acabam fazendo assaltos maiores, assim, mais planejados, né?
Mas vale a pena ressaltar,
sim.
O Fabiano, que assim, todos os assaltos que eles fizeram, eles tiveram um mentor que foi o Lester. Sem o Lester...
É um outro personagem.
A princípio não, porque no começo o Franklin faz aquele esquema dos carros, lembra?
Sim.
O Franklin...
Existem alguns assaltos menores, entendeu? Algumas...
Na verdade, ele tá querendo vender o carro pra ele ganhar uma grana. Então, assim, mas eu digo, dos três personagens mesmo, no primeiro ato do roubo ao banco, menos o Trevor, né, que o Trevor tá fora. Mas o Michael e o Franklin, o mentor deles é o Lester.
Não, isso com certeza. Nos grandes assaltos, assim, sempre isso. Foi o Lester.
Então, assim, eu acredito que o Lester, ele deveria ter entrado como personagem principal também. Ele era o cabeça daquilo lá. Então ele deveria ter entrado como personagem principal do jogo.
Um personagem selecionável também.
Exatamente,
fala, né?
Porque ele é muito, assim, ele é muito mais inteligente do que o próprio. O Trevor, na realidade, o Trevor, pra mim, é o mais inteligente de todos. O Lester, ele é o cara que pensa mais pra fazer as coisas. Ele é mais cauteloso, ele vê todas as possibilidades antes de fazer um roubo ou antes de fazer qualquer outra coisa. Enfim, eu acho que ele deveria ser um dos personagens no qual a gente poderia jogar.
É, seria interessante também, porque você teria um outro esquema de jogabilidade, né? De estar ali planejando mesmo, né? Seria mais assim, que nem aquela parte que você vai fazer o assalto e fica planejando com o Michael quem você escolhe e tal. Isso daí poderia ter ficado com o Lester, né? Ele fazer isso daí.
Pra você escolher as pessoas que vão te ajudar, né? Tipo assim, não o Michael, porque foi o Lester que pegou essas pessoas. Entendeu? Então, ou quando eles estiverem roubando, por exemplo, os três estiverem assaltando algum lugar, o Lester ficar no computador, como ele sempre faz, ficar na parte tecnológica e você poder ver o que eles estão fazendo, entendeu? Acho que é que assim, tem tantas possibilidades no jogo que eu acho que isso daqui que eu tô comentando é uma coisa tão débil mental, uma coisa tão inútil, porque todos os outros detalhes foram feitos minuciosamente. Então, quer dizer, isso daqui é um mínimo do mínimo do mínimo detalhe que eu achei que poderia ter tido. Apesar de não ter jogado os outros, assim, ter jogado mais ou menos assim por cima os outros GTAs. Vale ressaltar aqui que eu não era muito fã de GTA.
Somos dois.
Na verdade, eu sempre detestei GTA. Mas o que me o que me motivou a jogar GTA foi realmente o Trevor. É o meu personagem favorito e não tem nem o que falar. Eu acho que em relação aos detalhes, o detalhe psicológico da fragmentação do personagem dos três foi muito bem feito pela Rockstar. A Rockstar é fera, em tudo que ela põe a mão fica muito fera. Perfeito, jogo nota 1000, não tem nem nota 10 pro jogo. Vale também salientar que o GTA ele vai estar disponível para PlayStation 4 e Xbox One. Você imagina você jogando GTA no PlayStation 4 ou no Xbox One?
Sim, vai sair para PC também agora, né?
E para PC, imagina aqueles, esses gráficos lisos, perfeitos, maravilhosos. Então, quer dizer, perdeu a vida, né? Você não vai mais viver, você vai jogar GTA o dia inteiro, dar adiós à sua vida social, porque vai ser o foco. Pelo menos o meu vai ter o foco.
Agora, só salientando um pouco o que você falou dessa questão do Lester, acredito eu que a Rockstar deve ter sentado e pensado nessa possibilidade, mas descartado na questão de game designer, entendeu? Porque a maioria veria uma coisa assim meio desnecessária, entendeu? Eles, acho que eles optaram para deixar uma coisa mais fluida.
Até porque, Fabiano, completando o que você está dizendo, o Lester, ele é um tipo de personagem travado, tanto é que você percebe o andar dele, tendo que usar a bengala, entre todos os personagens, ele é o mais estratégico na parte de cometer crimes. Agora, a parte de desenvolvimento dos crimes, aí você deixa na mão do Michael, do Trevor, do Franklin e dos contratados. Mas eu acredito, assim, que se você fosse jogar com o Lester, você teria mecânicas diferentes, você teria uma jogabilidade totalmente diferente. Completando, eu acredito que a Rockstar tenha pensado nessa, mas como você já tem, eles já tinham a preocupação de um atrativo tão grande com três personagens, com três universos diferentes para você se explorar, eu acredito que eles tenham deixado isso um pouco de lado. Porque o Lester, ele é um personagem extremamente relevante para a história. Você vê que ele é da galera do Michael, bandido das antigas, entendeu?
O Franklin, eu acredito assim, vendo assim, eu acho que o Franklin, ele só entrou pra gangue do Michael e do Trevor porque a gente tinha um personagem principal, que era o Brad. Ele acabou morrendo, né, no primeiro ato do jogo. Então, mais ou menos, sim, o Franklin, ele meio que substitui o Brad, né? Eles precisavam de alguém com aquele feedback do Franklin. E principalmente, eles precisavam de um bom motorista, né? Porque uma das habilidades principais do Franklin é a direção. É, vale salientar que cada personagem tem uma habilidade, mas a habilidade do Franklin é dirigir, né? Como eu já disse, no primeiro ato do jogo, que ele vai roubar o carro do Michael e acaba roubando o carro do psicólogo do Michael, também psiquiatra do Michael, é, junto com o Lamar. Então eu acredito que ele meio que entrou para substituir o Brad, que morreu, né? Então, assim, é a minha opinião.
É, resumindo o que você quis dizer, eles precisavam de alguém com a postura do Brad, e por coincidência, o Michael tinha o Franklin como essa referência. O Trevor simpatizou muito bem com o Franklin dentro da história, e eles aceitaram o Franklin como um membro com a postura do Brad, além dele ser um excelente motorista, que é um skill que envolve dentro das mecânicas, como você falou mesmo.
Minha visão sobre o Franklin é assim, seria praticamente uma analogia, por exemplo, com o jogador que está começando a jogar GTA pelo 5, o Franklin, na minha opinião. Por exemplo, temos o Michael e o Trevor, criminosos antigos, já trabalharam juntos, tudo. O Franklin, no GTA V, ele é inserido nesse mundo dos crimes, ele até... O Michael meio que adota ele como se fosse um filho, né? Eu vejo, assim, o Franklin como se fosse, ó, você, jogador novo de GTA, que tá começando agora, esse personagem é a sua personificação aqui dentro do jogo. Você não conhece nada de GTA? Fica tranquilo, você vai aprender agora, entendeu? Eu mesmo me vi muito no Franklin, assim, dentro do mundo do GTA. Pode ser que eu esteja viajando, mas eu acho que tem muita relevância isso. Colocar um personagem novo dentro de uma franquia já conhecida para inserir para quem tá começando a jogar aquele jogo, né? Eu achei muito bacana isso.
E esse lance de personificação, Fabiano, é muito bem adaptado também no personagem Michael, que é o cara que muitas pessoas dizem, né? Que já zerou o GTA, que já viveu a história de outros GTAs, que já cumpriu outros roubos, né?
Sim, sim.
E eu acho que essa personificação se aplica aos jogadores que acompanharam a franquia ou não, né, que jogaram um outro jogo, mas que tiveram essa conquista, né, que tiveram essa conclusão de ter jogado um outro GTA, eu acho que acredito que esse reencontro com você no GTA antigo, com esse lance da personificação com o Michael, que é uma parada bem bacana, assim. E o lance do Trevor também, porque o Trevor, já que ele é o mais porra louca, assim, dizendo, e o mais... O lance dos jogadores de GTA ou outros jogos, que jogam da maneira errada, né? De que você tem a vertente de pegar um carro ou manusear uma arma e acabar usando isso em momentos inapropriados dentro do jogo, que seriam atropelando pessoas na rua ou matando sem nenhum motivo algum, não tá seguindo a história do jogo, né? Então eu acredito que essa característica já é mais envolvente no Trevor, por ele, de todos os personagens, ser o mais violento, ser o mais agressivo e ser o mais atirado.
Sim, tipo, abusando dos códigos e tal, né? Jogando de qualquer jeito. É bem isso que você falou mesmo, concordo.
Mas vale ressalientar que, assim, alguns códigos do GTA antigo, eles entram nesse GTA, que é o caso de pegar helicóptero.
E o que eu achei interessante desse esquema dos códigos aí, no GTA V, é que eles deixaram livre. Você pode usar os códigos, mas se você usar os códigos, você não consegue nenhum troféu, né? Isso desabilita os troféus. Isso eu achei bem bacana da parte deles. Tipo assim, pra ser mais justo, né? Com a galera que corre atrás de troféu e tudo.
Sei lá, eu não corro atrás de troféu, então eu fiz.
Eu também não sou fã de troféu, mas eu também não uso cheat e códigos em jogos. Eu acabei por notar, agora que você citou o lance dos códigos, Flávia, eu lembro que nos GTAs antigos, principalmente em Vice City e San Andreas, você tinha a opção de usar códigos pra ficar com a vida infinita, pra ficar com munição infinita e tudo mais. E a gente percebe isso dentro da habilidade especial do Trevor, né?
É, o Berserker, né?
Que seria quando você ativa o Berserker, que ele praticamente não absorve dano e a munição dele dura bastante tempo, ele consegue manusear todas as armas, dropa bastante munição quando você derrota os seus inimigos, né? Quando você passa os obstáculos e tudo mais.
Mas o Trevor, ele é o único personagem que você pode ter um confronto corpo a corpo. E ele é o único personagem também, se você... Não sei se vocês fizeram isso, mas eu fiz, né? Eu usei e abusei do jogo. Se você saltar de um avião, vamos supor, eu roubei um Boeing e saltei. Se eu apertar os dois gatilhos, né, o L2 e o R2, o Trevor, ele dá um comando que ele fica super foda. Ele pode cair que ele não vai morrer. Ele é o único que tem esse recurso. Ele é o único personagem que você pode ter um confronto corpo a corpo
E você tem esse recurso dele ficar super, super, como se fosse um super poder mesmo.
Olha aí, eu não sabia disso.
Ele fica, ele... A ambientação do jogo, o cenário do jogo, ele fica laranja a hora que você... E começa a tocar uma musiquinha de rock and roll, sabe?
Mas esse daí é o Berserker, não é?
Não, é outra habilidade.
Outra habilidade.
Nossa. Então ele é o único que tem duas habilidades, é isso?
Na verdade, é. Ele tem a habilidade do corpo a corpo, de você bater nas pessoas. Enfim, ele é um pouco mais agressivo. Até mesmo quando você vai pegar um carro, você vê que o Michael, ele puxa a pessoa pelo braço e fala, sai daqui. O Trevor, ele pega a cabeça da pessoa, mete ela no volante e tira a pessoa de lá.
Sim.
O Trevor, ele é um pouco mais agressivo. E por conta dessa personalidade dele, dessa psicopatia dele, a Rockstar desenvolveu um bônus dele, né? Que seria esse superpoder. Ele fica super fodido a hora que você aperta os dois gatilhos traseiros, que é o R2 e o L2. Isso serve também para um confronto corpo a corpo. Por exemplo, se a pessoa vai atirar em você, isso daí evita um pouco, porque ele, como ele tá mais ferrado, então ele vai meio, não desviar das balas, mas ele não vai sofrer tanto dano como se fosse o Michael ou o Franklin.
Legal, eu achei coisa bacana.
Resumindo aí tudo que a gente falou agora nessa sinopse um pouco estendida, né? Cada personagem, assim, administrar, né, os seus problemas pessoais, seus conflitos pessoais e os seus conflitos de trabalho, entre parênteses, assim, né? Isso, na nossa opinião, aumenta pra caramba a complexidade do jogo, né? Porque não é só você assaltar, fugir, roubar carro, não. Você tem que se preocupar, por exemplo, o Michael tem que se preocupar com a família, tem que correr atrás da filha, correr atrás da esposa. O Franklin tem que ajudar o amigo dele a todo momento, que é um babaca aquele amigo dele, mas tudo bem. O Trevor já não tem, assim...
Ele não tem uma preocupação aparente.
Nenhuma preocupação. A preocupação aparente dele é botar pra foder tudo. Nós achamos, né, interessante essa questão, né, de você se preocupar com vários âmbitos, né, não só a coisa de assaltos. Isso engrandece pra caramba o jogo, chegando a simular, assim, até uma vida mesmo, né? O jogo, ele tem uma grandiosidade, não só de cenário, mas de, que nem a Flávia comentou, de personalidade, de riqueza de detalhes, que acaba engrandecendo tudo isso, né?
Acho que essa característica, Fabiano, de você ter essa, entre aspas, a sua vida dupla, né? A sua vida de criminoso nas ruas e tudo mais, e ter a sua vida dentro de casa, tendo que se preocupar com a sua mãe, com o seu filho, com a sua esposa, eu acho que isso se aplica muito a um joguinho de RPG, não sei se vocês conhecem, chamado Persona, onde você tem a sua vida normal de estudante, que você tem que se preocupar com provas e tem que se preocupar com o seu mundinho caótico e ao mesmo tempo se preocupar com o mundo do jogo, né? Onde você viaja e trava suas batalhas e tudo mais. É um jogo de RPG japonês aí, meio...
Persona, é esse?
Isso, é Persona. Persona. É uma série de... Tem até, acho que tem quatro jogos, se não me engano. Que é Shin Megami Tensei, o outro.
Sim, eu conheço. É que, na verdade, tem o Shin Megami Tensei, que é a versão japonesa, e o Persona é...
É a versão americana,
olha, eu
exatamente.
Acho que um jogo que mais com isso daí, desculpa falar, mas The Sims.
Ah, é. The Sims.
Também, é, The Sims é mais focado na...
The Sims é mais...
Porque você tem um conflito interno, né? Por exemplo, assim, você tem que cuidar da sua família, cuidar do seu cachorro, que é o caso do Franklin, né? Que não vale salientar. Que eu esqueci de colocar o cachorro, que é o Shopping.
Que até tem um aplicativo, né? Que dá pra você treinar ele e tudo.
É! Ai, que absurdo, né, velho? É treinar o cachorro do jogo. Isso é da hora. Rockstar é foda mesmo. Eu acho que meio que parece um pouco com o The Sims, porque você tem uma vida social e rola um conflito interno, né? Você tem...
Sim.
Seus problemas, né? No caso do The Sims, como que é um simulador de vida, você comanda tudo. Mas no GTA, como é um jogo mais ação, você não tem o comando de tudo. Todavia, você tem as suas tarefas, seus afazeres, porque o Michael chega em casa, a primeira coisa que ele vai é atrás da mulher dele, ou atrás do filho dele.
Sim, sim.
Então você tem algumas coisinhas aí que, tipo, meio que parece um jogo simulador de vida mesmo, como o The Sims.
É, GTA seria, assim, um The Sims mais dinâmico, né? Mais ação...
Eu diria
que ele seria um The Sims, de certa forma, premeditado no sentido de que você não tenha que se preocupar apenas com um mundo caótico, que você tenha uma segunda vida, só que com mais ação, mais estendida, com mais acontecimentos, sabe? É, coisas, coisas, assaltar um banco, usar arma. Tudo bem que o Michael ou o Trevor, eles já são personagens assim, que são taxados como assassinos, né? Principalmente o Michael, que escuta aí muito disso da esposa dele, que ele é um assassino, sangue frio e tudo mais. Mas eu digo assim, ele não leva a criminalidade pra casa dele, entendeu? É isso que eu tô falando. Ele tem um mundo caótico dentro da casa dele, mas a partir do momento que você pega o carro e sai, você tem as suas missões, você está fazendo, participando daquele mundo, só que um mundo fora da sua casa, entendeu? Eu acho que no caso de The Sims, ele não tem tanto contraste de uma coisa pra outra, pelo que eu conheço de The Sims. De repente, eu não entendo, tô falando merda aqui, entendeu?
Na verdade, é só uma analogia que eu fiz em relação ao que você pode fazer, enfim.
A sua analogia
social, é válida. Se você tem uma vida social, mas você tem afazeres na sua casa, que é o caso do Michael. Eu acho que o que se enquadra mais no Michael realmente é o The Sims, né? No caso do Trevor, eu acho que seria um Call of Duty, porque esse cara é muito louco. E no caso do Franklin, eu acho que, sei lá, não vejo um jogo que parece com...
O Need for Speed.
Podia ser o Need for Speed, exatamente, porque ele é muito bom de direção, né? Olha a gente comparando, tipo, colocando os personagens em jogos diferentes.
E você pode comparar muito bem o Michael com o Max Payne também, principalmente pela aquela mecânica do especial dele de Bullet Time, né, Fabi?
Aí falando dos personagens, o Michael De Santa, ele seria meio que o líder, né, do grupo aí, dos três principais. Deixando o Lester um pouquinho de lado, eu sei que o Lester é super importante. O Michael, ele é um criminoso mais experiente, mais antigo. E eu vejo muito no Michael, assim, aquele criminoso que se deu bem na vida, né? Ele fez os seus assaltos, conseguiu ter um certo dinheiro ali. A gente vai comentar melhor o porquê de esse dinheiro e tá tendo uma vida razoavelmente boa, assim, sem ser perseguido. Porque ele fez um acordo com a polícia, com... FIB, é isso? Eles invertem, né?
FIB. Seria o FBI. Isso,
seria uma brincadeirinha com o FBI, né? E ele acaba conseguindo, né, uma estabilidade financeira, manter a sua família de uma forma agradável. Eu vejo muito o Michael, assim, como um dos antigos mafiosos. Ele, assim, como um mafioso, sabe? De querer proteger a família a todo custo e manter os negócios de uma forma equilibrada. Assim, ele precisa dos negócios, mas não vamos misturar com a família. 50%, eu acho que seria mais assim, 50% família, 50%... Não, 70% família, 30% crime, eu acredito. Assim, a partir da segunda parte do jogo, né? Assim, sem aquela introdução. Porque ele passa muito tempo do jogo correndo atrás dos filhos. Ele meio que adota o Franklin como um filho e tal. Eu acho que o Michael seria mais isso.
Falando do segundo personagem jogável dentro da história, mas... É o personagem do primeiro ato, né? Que não é do prólogo. É o personagem Franklin Clinton, de todos os personagens dentro da criminalidade. Ele é o mais novo. Ele aparece num momento, bem, eu diria, bem peculiar dentro da história, né? Que ele tá fazendo uma escolta, né? Uma entrega de um veículo. Porque ele trabalha para um vendedor de carros e ele faz o serviço de recuperação de carros. E é justamente no momento em que ele vai recuperar o carro que tá na garagem do Michael, né? Da casa do Michael. Que foi o filho do Michael que comprou o carro. Então, a partir do momento que ele entra no carro para fazer essa recuperação, ele tem o primeiro contato, o primeiro encontro dele com o Michael.
Só fazer um parêntese, Raul, posso fazer só um parêntese? Que tem um momento no começo do jogo que o Michael tá na beira da praia e o Franklin passa atrás, não sei se você lembra. Ele até meio que dá uma olhada e tal.
Ah, sim, verdade. O Michael acabou de sair da terapia e...
Isso, aquele foi o primeiro momento, assim, que os dois se viram.
Não, mas o primeiro momento de interação.
Mas de interação mesmo foi essa parte, sim.
Não, eles aparecerem no mesmo lugar, mas sem conversar é uma coisa. Eu digo o primeiro contato deles como pessoa, sacou?
É que você falou que foi o primeiro contato. Não foi o primeiro contato com a interação, mas foi o primeiro contato, assim, deles se verem e então. Tal.
Eu nem
pensei
nisso, legal.
E é legal porque eles começaram de uma maneira completamente negativa, né? O Michael aponta uma arma pra cabeça do Franklin, do banco traseiro do carro. De certa forma, um conflito ali, né? Ele manda o Franklin jogar o carro contra a concessionária, né? De onde ele trabalha e tudo mais. O Franklin, ele é um personagem... A princípio, eu achei ele um pau-mandado. Assim, de certa forma, eu não gostei muito dele a princípio. Mas eu gosto muito da relação dele com o Michael, né? Como o próprio Michael diz, queria que o filho dele fosse tão esperto ou tão competente como o Franklin é para agir dentro do mundo do crime. E eu acho muito de como o Fabiano tinha falado, né? Dessa adoção que o Michael faz ao Franklin, né? Eu acho que isso, de certa forma, acabou trazendo uma importância muito grande pro Franklin. Inclusive, a decisão mais importante para a conclusão da história de GTA V está nas mãos do Franklin, né? Que, a princípio, era o personagem mais merda, assim, o personagem pau-mandado. Então, de certa forma, eu diria que o Franklin, ele acabou tendo a segunda maior importância dentro do jogo, né?
O Trevor Phillips, ele foi um dos personagens, assim, quando habilitado, né? Foi um dos personagens que ele cria um conflito com todo mundo, né? É aquele personagem que você tem que ter pra ele ter o peito de ir lá e meio que botar medo nos caras, entendeu? Então, acho que o Trevor, ele é bem assim. Vale salientar que o Trevor, ele tem uma personalidade muito peculiar, né? Porque numa determinada parte do jogo, interações, né, que eu falo, né? Porque no GTA você tem interações, aliás, inúmeras interações. Tem interações com as pessoas que andam na rua, tem interações com várias coisas, né? Uma interação que ele teve que eu achei muito interessante foi a do zumbi na Calçada da Fama. Ele se tem um diálogo, assim, sensacional, né? Que o Trevor, ele acredita que aquele cara é um zumbi, propriamente dito, né? Ele não acredita que aquele cara é um ator disfarçado, né? Vestido de zumbi. E eles têm um diálogo onde o cara fala que comer gente é muito complicado, não sei o quê. E o Trevor, ele fala assim, ah, mas você já comeu o cérebro das pessoas? Então, quer dizer, psicológico. É um personagem que realmente é um psicopata, né? Porque ele não sente quando ele mata. Ele, na verdade, ele fica feliz por matar. Por trás disso, vendo criteriosamente o personagem, tudo isso se deu, a personalidade do Trevor, por conta da mãe dele, que vai aparecer no decorrer do jogo. Ela que é totalmente também desequilibrada como o Trevor, pior, né? Então eu acho que o Trevor, ele deve ter sido uma criança que viveu sozinha, porque não se menciona nem pai, só mencionou a mãe do Trevor. Quem que é o pai do Trevor, ninguém sabe. Então eu acredito que ele tenha tido uma infância muito sofrida quando ele foi criança, e ele acabou entrando aí, sendo um dos cabeças. Na verdade, ele não teve muita opção, né? Assim como o Michael. Eu acredito que os dois, eles não tiveram opção. Na verdade, eles tiveram que entrar pro crime pra sobreviver. O Michael, ele faz isso por dinheiro. E o Trevor, ele faz isso porque ele gosta. Em determinados momentos, né, do jogo, que eu acabei de lembrar. Às vezes, teve um dia que eu tava jogando, eu peguei e falei, ah, vou jogar um pouco com o Michael. Aí eu peguei e deixei o Trevor na casa do Floyd, primo do Ed, sei lá o nome do carinho. Meu, fui dar um rolê com o Michael. Quando eu volto pro Trevor, ele tá no meio de uma montanha, pelado, bêbado. Então você tinha, assim, você deixava o Trevor num lugar, e a hora que você voltava pra jogar com ele, ele tava em outro lugar, entendeu? Totalmente louco, totalmente passado. Eu acho que foi um dos personagens, assim, que eu realmente mais gostei. O Michael e o Franklin eu já não gostei logo de cara. Não sei por que eu não gostei. Eu achei, eu não fui com a cara do cara. É porque eu curto os personagens mais psicopatas. Não que eu seja psicopata, pelo amor de Deus. Eu curti bastante o Trevor, assim como o Raul também curtiu o Trevor, né? Que a gente tava brigando pra quem ia falar do Trevor.
Exatamente.
Eu, como sou mais família, gostei mais do Michael. Mas eu reconheço, o Trevor é bacana pra caramba. Nessa parte de transição, assim, uma hora eu tava jogando com o Michael, até comentaram essa parte do zumbi que eu tava com o Michael, e essa interação dele com o zumbi é completamente diferente, né? Porque ele, o ator que faz o zumbi, né, começa a reclamar da vida de ator, que ninguém reconhece e tal, que ele fica maquiado o dia todo e todo mundo fica tentando agarrar ele. Aí o Michael, nossa, parece a Amanda. Tipo, que ela vive maquiada e sempre tem um cara atrás dela, né? Então, achei muito da hora. Aí eu mudei pro Trevor. O Trevor tava com um cara, segurando o cara na beira da ponte e falou, não, todo passarinho tem que aprender a voar. Pra aprender a voar tem que sair do ninho. E tacou o cara da ponte. Então, tipo assim, essas transições são muito loucas.
Eu lembro disso.
Eu acho que é um pouco, o Trevor é um pouco do que todo mundo gostaria de ser. Eu não digo assim, psicopata. Eu falo, se eu tenho vontade de fazer alguma coisa, eu vou e faço e dane-se o resto. Ele é mais ou menos assim, eu vi o Trevor como o meu momento de diversão. Por exemplo, no próprio Texas lá dele, onde ele vive, né? Porque realmente, de fato, tem uma semelhança muito grande com o Texas. Eu não sei se você viu, tem uma parte onde você pode levar um casal de namorado para um destino que eles querem ir. Então você pega o carro deles e leva.
São missões, assim, meio aleatórias, né? Tem esse do casal, tem um que você pega uma mulher bêbada voltando da festa, mas continua.
Tava marcando no mapa onde eu tinha que levar. E assim, ah, beleza, né? Aí eu fui indo, tava assim, gente, mas tô subindo uma montanha, onde que eu tô indo, né? Aí o Trevor me para, fala assim, ah, que vocês descem. Cara, ele deixou o casal numa tribo canibal, cara. Você tem noção do que é isso? E ficou com o carro deles depois. Então, assim, é muito legal o Trevor. E tá aí, por isso, que às vezes a gente comentou no outro podcast Tomb Raider, por que criança não pode realmente, eu acho que jogar GTA? Porque as melhores coisas do GTA, elas não vão entender. Essa menção do Trevor, a Amanda que trai o Michael, ou a mãe do Trevor que volta, o próprio Franklin, conflito dele com a tia. Então eu acho que assim, uma criança realmente não aproveita o que o jogo tem pra oferecer.
Sim, você precisa de uma carga não só cultural, como de vida também, né? Pra entender muita coisa que é citada no jogo ali, né? Que é tratada no jogo.
Você tem uma liberdade muito grande no jogo. Então, ficou de noite. Se você quer ir num puteiro, você vai num puteiro. Se você quer pegar uma mulher na rua, você vai pegar uma mulher na rua. Então, assim, pra uma criança fica meio...
pejorativo.
Fica uma coisa assim.
A criança não tem os seus valores formados ainda, né? Então fica meio solto mesmo, fica solto demais, aí é perigoso mesmo.
É, e detalhe, né? Cabe o pai e a mãe, né? Porque foi o que eu falei pra vocês. Tem pais que deixam jogar, não estão nem aí. Eu não sei, eu acho que realmente é um jogo muito adulto, mas assim, ele não tem um teor como Outlast, ou como Murder, Soul Suspect, que tem uma coisa a mais, assim, ou o próprio Fatal Frame, que é um pouco mais puxado pro terror mesmo. Ele tem um teor assim, adulto, mas um teor adulto com um humor bem escrachado.
Sim, sim.
Né? Então
é que há uma grande diferença. Há uma linha tênue entre o humor adulto e o humor infantil. Uma criança que assiste Pica-Pau, ela vai achar engraçado que é um tombo, um golpe de um personagem, animação e tudo mais. O adulto vai aqui com uma piada, com uma ofensa, com uma brincadeira. É questão de humor, entendeu? Uma criança muitas vezes não consegue aproveitar o humor adulto, muitas vezes porque não entende. E se ela entende, eu acho isso uma coisa negativa, porque, sei lá, acho que existem clássicos assim, indicativos pra isso, sacou?
Existem filmes que eu vi quando era garoto e achava muito bom. Eu vi há pouco tempo atrás e achei, nossa, como esse filme é apelativo, tem um monte de coisa aí que não precisava.
Sim, porque você tem uma bagagem.
Falando um pouquinho mais sobre essas transições aí, é legal que elas conseguem exemplificar a personalidade de cada um, né? Que nem o Trevor sempre tá fazendo alguma loucura, alguma coisa psicopática, assim, né? O Michael, às vezes você volta e ele tá jogando videogame com o filho dele, tá deitado com a esposa. O Frank, às vezes, tá saindo de uma lojinha de maconha. Até essas transições servem pra mostrar um pouco da personalidade de cada um, né?
Uma coisa, você viu que o desenho que passa no GTA, ele realmente... Acho que é o desenho que existe, que passa, que o Michael fica assistindo. Ele existe de verdade. Esqueci de colocar. Falcon é um personagem real. Ele existe mesmo no GTA.
Ah, é?
Que é o... Não lembro o nome do carinha. É um carinha que levou a filha do Michael pra aquele yacht. Que é aí que o Trevor entra.
Ah, que ela foi fazer o filme lá, é isso?
É, que daí o Trevor entra junto com o Michael, entendeu? Ele existiu de verdade. E os próprios personagens, assim, os próprios actor voices do GTA, eles são muito parecidos, óbvio, né? Rockstar utilizou o rosto dos caras. Mas o Trevor, o Franklin e o Michael, eles são, assim, é os caras no jogo mesmo. Então eu achei super bacana isso. O GTA, ele me proporcionou uma coisa assim, e eu fiquei com mais vontade de saber. Então eu fui atrás dos personagens. Lógico, eu fui atrás primeiro do Trevor, que eu queria ver se o cara que deu a voz pro Trevor é meio psicopata que nem ele. O pior que era, cara. A cara dele é muito psicopata. Então eu achei super bacana isso que a Rockstar fez. E a Rockstar sempre na frente, né? Não tem nem o que falar. A Rockstar é uma companhia muito, mas muito ferrada. E acredito que vai ter um GTA 6, óbvio, né?
Sim. Sim, com Com certeza, mas vai demorar um tempinho, porque eles vão caprichar pra caramba, né?
Ah, sim, sim. Mas onde será que vai ser o GTA 6, hein? Podia ser em Nova York, né?
Então, pessoal, além desses personagens que a gente ficou tanto tempo falando, inclusive exemplificando, né, que houve toda essa discussão, nós temos também vários personagens secundários que servem pra intensificar mais ainda a personalidade de cada personagem que a gente falou agora, que são apenas três, mas que são três personagens que têm um envolvimento total com esses caras que a gente vai falar agora. Então a gente consegue listar aqui pessoas que têm uma grande participação dentro da história e que conseguem movê-la, deixá-la com mais tensão, com mais ação, com mais piadas, que servem também para caracterizar ainda mais os personagens principais, né? Então a gente tem aqui a Amanda, né? Ou Amanda, que seria a mulher do Michael, né, Fabiano?
Sim, mulher do Michael. Trai ele, né? Mas aí a gente vai falar melhor.
Temos o Jimmy e a Tracy, que são os filhos do Michael, né, Flávia?
Isso, o Jimmy e a Tracy.
Que são estereótipos, assim, né? O Jimmy seria aquele filho revoltadinho, né? Que quer chamar atenção de qualquer forma, usar droga, beber e tal. E a filha é que quer a fama de qualquer jeito, participar de reality show, fazer filmes adultos, etc.
Nós temos o personagem Brad Snider, que seria o cúmplice do Michael e do Trevor, né, quando eles fizeram o primeiro roubo, se refere ao início do jogo, né, que é aquela breve introdução.
É que ele acaba morrendo, né, também nessa introdução aí.
Sim, sim, ele acaba morrendo. Nós temos o Dave Norton, né, o agente que também aparece no começo do jogo, que é o agente do FBI, né, que o Michael meio que suborna, né, que ele compra pra forjar a morte pra ele conseguir escapar com a grana, né?
É, na verdade o Michael não suborna, é feito um acordo, né, entre os dois, meio que ajuda ele em algumas coisas e ele vai deixar o Michael tranquilo.
Na verdade, o Michael, ele vai trocar favor pra esse cara mais pra frente, né?
Não é só questão financeira, é meio que uma troca de favores.
Ah, entendi. Eu pensei que ele tivesse feito um suborno, algo assim.
Mas na verdade, desculpa, Raul, te interromper.
Tranquilo.
Parece que tem uma analogia de um suborno, né? Porque um cara, vamos colocar em siglas normais, um cara do FBI, não sei, eu acho que ele ganhou uma grana, assim, por fora pra poder ajudar o Michael. O cara não ia sujar à toa, entendeu?
Sim, sim, mas não é só a questão do dinheiro, né? É a questão de ajudar também.
Ah,
por isso
sim,
que eu falei. De passar informações, etc.
Também temos o personagem Martin Madrazo, que aparece poucas vezes assim no jogo, mas todas as partes em que ele aparece são momentos sempre emocionantes de buscas e perseguições de carros e tudo mais. Que ele é o chefe mafioso de Los Santos, né? Ele seria a pessoa por trás de todas as criminalidades e sujeiras da cidade.
Vale ressaltar que o Michael destruiu a casa dele, né? Por isso que ele ficou tão puta, né?
É aí que começa o conflito, né? Assim, dessa nova geração de assaltantes, né? Por causa do dinheiro que o Michael tem que pagar pro Martin, né?
Uhum.
Um dos personagens que ele está sempre ali na ondinha do Franklin e tudo mais, e eu acho ele bem mais legal do que o Franklin, o Lamar Davis, né? Que é o amiguinho do Franklin, que sempre tá ajudando ele com roubos, que na realidade trabalha junto com ele naquela concessionária, né? E que faz o mesmo serviço de, entre parentes, recuperação de crédito, né, dos clientes, que eles roubam carros juntos, e eu acho incrível, cara, como esse cara consegue se meter em confusão, sabe?
Sim, sim. Chega a ser ridículo, né, que toda hora ele tá em alguma enrascada.
Uhum.
Não, ridículo, assim, no sentido de o cara conseguir se ferrar tanto, entendeu? Não que o cara seja...
Eu gosto dele. Não, mas eu disse que eu gosto dele porque, tipo, no primeiro ato do jogo ele fala, nerga, ó, eu rachava o pico. Eu até baixei um aplicativo dele falando isso, tem noção? O grau de estupidez da pessoa aqui, que você fala.
Nós temos a Patricia Madrazo, que é a esposa, né, do Martin Madrazo, mulher que sofre com o desprezo do marido e que acaba tendo um envolvimento ali subentendido com o Trevor em um determinado momento da história, né, que eu acho uma das melhores partes do jogo. Nós temos os personagens que estão praticamente sempre juntos com o Trevor, sempre arrumando confusões e participando dos crimes do Trevor, são os personagens Ron Jakovsky e o Wade Herbert. Acho que é o Ron, né, que é aquele velhinho que usa um chapéuzinho e óculos, e o Wade é aquele cara que nas fotos ele aparece como um cara assim, todo fodão, tudo mais, com armas e tudo, mas na realidade ele é só um palmo mandado do Trevor, inclusive ele apanha várias vezes do Trevor durante o jogo.
Sim, sim. Famoso paga-pau, né?
Exatamente. Temos também o personagem Johnny Klebitz, que é o líder da gangue, né, de vários Los Aztecas. O'Neill Brothers. Eu não lembro exatamente desse personagem ou dessa gangue ou dos Neil Brothers. Falando mais
Neil
assim...
Neil Brothers é a parte que o Trevor põe fogo na casa deles.
Ah, sim. Aqueles caras que estão lá no que são os caipiras.
Né? É.
Ah, sim. Verdade que você detona a casa deles. Obrigado, Flávio. Eu não lembrava de nome, mas eu lembrei do momento.
Eu lembro do Trevor porque eu adorei ele dando risada, jogando gasolina na casa. Jogando gasolina na casa pra matar todo mundo.
É impressionante como os melhores momentos do jogo são com
o Trevor, cara.
Mas enfim, nós temos o Floyd, primo do Wade, um dos paga-paula do Trevor, e que aparece num capítulo, de certa forma, curto do jogo, né? É totalmente submisso à esposa dele. E do nada chega o Trevor e o Wade lá dominando a casa e ocupa espaço e tudo mais. E por último, né, e não menos importante, né, desses personagens secundários, que como a Flávia disse, ele merece uma importância de um personagem primário, né, um dos protagonistas, que é o Lester, o cabeça de todos os grandes roubos e que tá sempre por trás das grandes pautas, né, assim como tem as pessoas que fazem pauta pro podcast, eu quero que faça essa pauta pro roubo também, né, Flávia?
Sou eu.
Ah, então a Flávia seria o nosso Lester, é isso?
Ah, não, cara. Exatamente. Eu não queria muito feio. Dá certo que eu não sou a sétima maravilha do mundo, mas eu posso ser o Trevor, por favor?
A gente deixa você ser o Trevor.
Então, apertando o botãozinho de troca de personagem, passo a bola agora para o meu querido amigo Fabiano, que irá falar sobre as habilidades de cada personagem. Some more great music right after this news.
Life is a wind machine. Los Santos Rock Radio.
Como a gente já citou, né? Cada personagem tem as suas habilidades. O Michael, como o Raul falou, ele lembra bastante até o Max Payne, justamente por essa habilidade do bullet time dele. Usa ela e consegue atirar em câmera lenta, né? Seria assim, você tem uma vantagem nos tiroteios. E o Franklin, Flávia, quais são as habilidades do Franklin?
Franklin, a habilidade dele são habilidades águas, ele fica mais tempo embaixo da água, e habilidades de direção. Ele dirige muito melhor que os outros personagens. Só pra colocar só um parênteses do que você mencionou, Fabiano, um outro jogo que tem esse retardamento do tempo enquanto atira é o Red Dead Redemption, da mesma produtora Rockstar. Eles pegaram esse recurso que o Michael usa, eles pegaram do John Marshall, do Red Dead Redemption, e eles adaptaram pro Mike.
Sim, sim. É que eu não joguei o Red Dead, mas o Max Payne veio antes, né, do Red Dead Redemption.
Ah,
sim.
Max Payne é bem mais antigo, né?
Eu achei super legal essa menção com o Red Dead, porque tem várias partes, assim, do GTA que você lembra o Red Dead. Trevor, qual que é a habilidade do Trevor?
Melhor personagem com a melhor habilidade mais útil, né, que é o Trevor.
Na sua opinião?
Não, é geral. brincadeira. O personagem Trevor, ele tem a habilidade especial de ficar em modo Berserk, né? Assim, dizendo entre aspas. Esse modo Berserk quer dizer o quê? Que ele tem, de certa forma, uma invencibilidade dentro da gameplay. Então, a partir do momento que você ativa o modo especial dele, você fica praticamente imune a danos. E os inimigos que você vai derrotando, eles dropam bem mais munição, fazendo com que você não tenha que se preocupar com a escassez de munição das suas armas. Então, de certa forma, você vira um berserker, né? Você vira um soldado desenfreado, né? Inclusive, o cenário até muda de cor um pouco, fica com um ar mais vermelho, mais amarelado. E toca sempre aquela musiquinha mais agitada, meio rock and roll, meio aquele punk, né? Que é uma coisa que acho que caracteriza muito bem, né? O momento que você tá criando por ter esse desenfreio com o personagem. Eu acho a melhor habilidade do jogo, uma das mais úteis... mais útil, né? É isso aí.
Agora falando um pouco, assim, do cenário, né? Que a cidade, como a gente comentou, ela é muito grande, tem muita coisa pra você fazer. E o interessante disso tudo é a variedade, né? De cenário que existe nesse jogo. Você tem momentos que você tá na praia, tem momentos que você tá numa floresta, tem regiões montanhosas, tem regiões mais áridas, mais secas, né? Que a gente comentou, que lembra bastante a parte do Texas, né? Até o centro da cidade, com a referência a Los Angeles... Você consegue encontrar locais que existem na cidade mesmo, claro, com algumas alterações para não questão de direitos, sim, sim, e tal. Então, o cenário também é uma parte muito rica dentro do jogo, né, Raul? Você tem algum cenário, assim, que você destaca, que você tem achado interessante?
A entrada da cidade de Los Santos, né, que tem aquela plaquinha, especificamente a primeira vez que o Trevor tá entrando na cidade, que tá naquele cenário, na última parte da estrada, né, na entrada da cidade propriamente dita, onde ele tem toda aquela visão da cidade durante a noite, apenas as luzes assim. Eu acho aquele cenário, essa entrada da cidade, uma das partes mais bem trabalhadas, assim, onde você consegue estacionar o seu carro e parar pra prestar atenção no cenário, assim, eu acho. Inclusive, eu fiz vários momentos do GTA, eu fiz isso, partes, assim, onde eu conseguia ter uma perspectiva bacana da cidade com uma vista pequena, né? Você ter uma olhando pra cidade de longe, mas vendo ela como... É, justamente pra esse lance da perspectiva. Então, eu acho que a redondeza das cidades, antes de você cruzar o mapa inteiro até chegar naquela região mais Texas, eu acho essa localidade um espaço bem bacana, assim.
Flávia, tem algum cenário, assim, em particular que tenha te chamado mais atenção, que você tenha gostado mais?
Olha, particularmente não, eu gostei de tudo mesmo, então...
No geral mesmo.
É, no modo geral foi... tudo.
Eu, particularmente, que nem você falou, gostei de tudo, mas eu adorei as regiões montanhosas da cidade. Aquela visão que você tem de tudo, sabe? Tipo aquela placa de Wynnewood, claramente aquela placa do tem na cidade mesmo, né? Eu até acabei encontrando um easter egg ali sem querer na região das montanhas, assim, perdido, andando pelas montanhas, porque eu adorava ficar andando, vendo a paisagem, vendo o cenário, que é muito bem feito, diga-se de passagem. Você consegue ver coisas a muitos quilômetros de distância, consegue ver prédio, consegue ver rios e tudo. Do nada, eu encontrei um fantasma numa montanha, por exemplo, e foi muito da hora. Depois eu descobri que foi muita cagada, porque esse fantasma só aparece em um determinado período da noite, mas a minha parte, assim, de cenário que eu mais gostei foi das montanhas mesmo. Aí, dando esse link com os easter eggs, né, esse jogo, ele é repleto de easter eggs, né, gente? Tem muita coisa pra você achar, que até te estimula um pós-gameplay, assim, uma frequência... continuar jogando após terminar o modo campanha, história, né?
É, sem falar que o modo campanha, história, ele é paralelo com as missões secundárias, né, que a gente não tinha falado até agora, mas que cada personagem tem ali pra intensificar o seu mundo, né, a sua perspectiva como personagem, incluindo a sua personalidade, é o modo de missão estranhos e doidos, né, pra nossa tradução aqui ficou estranhos e doidos, mas é onde você consegue ter acesso às missões secundárias do jogo, mas que de certa forma acabam sendo paralelas a história principal do jogo, né?
Que se interligam, né?
Que se interligam. Eu acho isso uma coisa bem bacana. O Franklin faz os bicos de recuperação de carros, né? De guincho de carros. Michael e o Trevor, eu não lembro muito bem o que eles exatamente fazem, assim, mas eu acho essa uma opção válida pra quem gosta de ficar horas e horas e horas no mesmo jogo. Eu já não. Portanto, eu zerei a campanha e o jogo tá encostado aqui até hoje. Eu acho legal, sabe, dar essa vertente pra pessoa. Não que seja obrigação ela jogar pra aproveitar o jogo como um todo, né?
Não, tá ali no jogo. Se você quiser pesquisar, procurar, você vai encontrar. Se você não quiser também, você não vai perder nada nem em relação à campanha, né? É só alguma coisa a mais, né?
Agora eu vou citar alguns easter eggs que tem no jogo. A bola gigante achei no jogo, mas eu não me lembro agora, assim, pra falar pra vocês aonde que tá. Jesus, eu encontrei ele na Calçada da Fama.
Olha, que da hora. Eu não encontrei Jesus. Só um menino perdido, desgarrado.
Eu encontrei Jesus. Eu encontrei ele na Calçada da Fama com o Trevor. Pensei, não vou sair do carro porque, assim, eu tava na rua, mas eu falei assim, eu não vou entrar em contato físico com esse... Jesus, né? Porque vai sair muita merda entre o Trevor, né? O símbolo, o manete, esse símbolo, ele tá em algumas montanhas.
Nossa, eu não encontrei, eu andei bastante nas montanhas e não achei.
Então, ele tá nas montanhas e eu tô pra te falar, Fabiano, que ele tá próximo à montanha onde tá o fantasma.
Nossa, que raiva.
Tá, da mulher que foi assassinada. Achei a casa da Playboy e eu estava com, adivinha só, com o Trevor. Eu pensei que as meninas iam me dar moral, mas falei assim, ah, eu acho que eu vou pegar um brotinho, pá. Não deu certo, elas estavam todas de top
Pass, assim, a maioria delas.
Aí, Raul, motivo pra você voltar a jogar GTA.
Mas você acha que eu tô atualizando o play pra quê, cara?
A única coisa que eu achei chato é você não ter interação com elas, entendeu? Às vezes, sei lá, você tem interação com uma puta na rua, mas você não tem interação com as putas da Playboy. Não tem sentido nisso.
Sacanagem, mano, as putas da Playboy, velho.
Ah, o problema é delas, mano. Eu tava com um carro mó fodaço que eu tinha acabado de roubar.
É, mano. Que as putas da Playboy são putas de luxo, né, gente? Não é assim.
Infelizmente, isso não é a porta de faculdade.
O alienígena congelado, super legal, porque é no primeiro ato do jogo, onde você passa aquela ponte, que você tá com os personagens, o Trevor, o Michael, o carinha que morreu, o Brad, você tá com eles no carro. Se você descer aquela parte onde tem uns gelos, tem um alienígena congelado ali embaixo.
Também não vi esse.
É na primeira fase do jogo, quando eles estão roubando banco ainda. O fantasma da montanha, né, que você tinha que estar esperando um tempo, né, pra ela aparecer, porque ela só aparecia à noite. E pra subir aquela montanha era trash, né, eu fiz o código óbvio do helicóptero pra chegar lá no tempo certo, pra eu poder pegar ela. Só que, assim, você não faz nada com ela, não tem interação nenhuma. A única coisa que você pode ir atrás no que tá escrito no chão, né, tá escrito o nome dela, só que assim.
Não, na verdade, é o nome do marido dela, o Jack.
Isso, Jack. Quando eu fui procurar na internet, porque no GTA a gente não mencionou, a gente pode usar a internet do celular dos personagens.
Sim, sim.
Eu achei estranho uma coisa, Fabiana. A mulher ali, a fantasma, ela não parece a mulher que morreu.
É, isso é verdade, não parece mesmo.
Eu achei muito estranho. Eu falei assim, não é a mesma pessoa, mas tudo bem.
Mas você viu a historinha tudo lá na internet, né?
Sim,
que saiu pra caminhada, tudo, achei bacana a historinha.
Mas assim, eu achei que ela tinha sido assassinada pelo serial killer mesmo, o do Enigma do 8.
Ah, esse eu achei também. É muito foda esse.
É, eu achei que ela tinha sido assassinada por esse cara, né? Então, não foi.
Não, foi o marido, né, que empurrou ela da montanha, aí depois foi abafado.
Ninguém sabe se realmente foi o marido, né?
Mas pelo que eu li, parecia que era isso. Na internet falavam, deu a entender que era isso. Que o caso foi meio abafado, né, por ele ser...
Por ele ser de alvão, é.
Ter poder, tudo, isso. Não, mas continua.
É porque, assim, esses easter eggs fica, você fica intrigado, você quer ir atrás, entendeu? Então, assim, esse da mulher, nem tanto, mas o do serial killer, eu já comento com vocês o que eu fiz. É, o do pé grande, eu fui atrás também, só pra constar. O caçador do pé grande parece muito com o caçador do pé grande no Red Dead Redemption, porque tem uma fase no Red Dead onde você mata pé grande, né? Então, você tem a opção de matar o pé grande ou não no Red Dead. Nesse daqui, nesse pé grande, ele tá numa montanha e você começa a escutar latidos. Aí você vai atrás do pé grande, você acaba achando. Só que daí você vê que o pé grande é uma puta de uma farsa, porque é um ator vestido de pé grande. Aí você tem toda a interação, fala pra ele por que você fez isso, ou que não sei o quê. E ele fala assim, ah, pra chamar pra outros pé grandes. Mas, na realidade, tem uma parte no jogo aonde você tá com o Michael e o Trevor, tá procurando o Franklin. Você tá com aquele sensor de...
De calor?
De calor. Você viu o pé grande?
Eu vi vídeos.
Ele apareceu.
Eu vi vídeo pela internet, mas eu não vi jogando, não.
Ele apareceu e desapareceu. Daí eu falei assim, puta, então ele existe de verdade. Só que daí depois eu achei esse cara, eu comecei a desconfiar. Mas eu acredito que tenha mesmo o pé grande, tá? De verdade. Igual do Red Dead Redemption. Mas aí você acaba achando esse carinha, esse ator. Aí você tem a opção de matar ele ou não. Como eu perdi muito tempo com esse idiota, é óbvio que eu dei um tiro na cabeça dele. Pra eu sair bem. O outro...
Deixa eu adivinhar, você tava jogando Trevor?
Tava. O Trevor foi o personagem que eu mais usei, mano. Tem o zumbi da Calçada da Fama, que eu já citei, que eu achei ele lá, que a gente teve uma interação, tanto eu, o Trevor, quanto ele, a gente teve uma interação super bacana.
Ninguém interagiu com o Franklin, não, né? É isso mesmo.
Não, porque o Franklin é tão sem graça. Meu, o que eu vou fazer com o Franklin, mano? O Trevor é mais presença, né? O dinheiro no fundo do mar, isso daí provavelmente todo mundo pegou, né?
Essa é aquela parte do submarino, é essa? Que você vai com o submarino?
É, na verdade. Na verdade, tem dois pontos onde tem dinheiro. Tem no submarino e tem na ponta da praia, que tem uma praia que parece que é uma pontinha, assim. Lá também tem uma grana, só que lá é menos do que no outro lugar.
É, sabe o que mais tem nessa porcaria dessa parte aí?
Tubarão.
Sim. Ah, quer saber? Eles te comem.
Uma coisa que eu achei interessante, que se você quer ganhar grana no GTA sem fazer as missões, realmente você pode pegar o dinheiro. Só que existe um bug no jogo, onde você entra com o carro dentro do estacionamento
momento, e você tira, tipo assim, se pegando a grana no fundo do mar, você pega umas maletas de 20 mil, fazendo esse bug do estacionamento de carro, você pega 90 mil. Na verdade, assim, eu não vou saber explicar direito como funciona, porque eu vou ter que estar com o videogame ligado, e agora ele tá nanando.
Ah, tadinho.
Ele tá nanando. É legal porque tem interações nas quais você pode pegar dinheiro mais fácil, ou você faz a missão. Esse próximo, eu achei o mais interessante, que foi o Enigma do Serial Killer, do Enigma do 8.
É, muito foda. E eu vi ele hoje, esse. Eu fui rejogar pro cast, né? Esse é muito bom, mas pode continuar.
É muito legal o Enigma do Serial Killer, porque, assim, eu pousei o helicóptero na cadeia, e numa parede atrás, assim, você encontra uma frase dele. As frases que ele colocava eram frases, assim, muito, realmente enigmáticas, né? Foi embora, dois, não sei o quê. Teve um lugar que ele escreveu numa montanha, numa rocha, e me parece que ele escreveu, só que ele percebeu que tinha alguém chegando, então ele parou de escrever. Essa daí foi uma, do Serial Killer, que realmente depois tem um lugar no mapa onde você encontra os corpos dessas pessoas que ele matou. Eu achei os corpos.
Posso só complementar uma coisinha?
Sim, sim.
Eu achei essa parte, eu tava fugindo na perseguição de polícia, capotei o carro e vi nas rochas os números 8, tem, né? Os 8 em pé e tem o 8 meio deitado.
Parece um infinito.
É o símbolo do infinito. Eu acabei morrendo nessa parte, mas eu marquei o lugar e depois eu voltei pra olhar. Muita gente na internet comenta que esse serial killer seria uma homenagem ao Fred Krueger, né? Não sei se você já ouviu falar sobre isso.
Não, eu não.
Porque tem a musiquinha do Fred Krueger. Essa é a versão do Fred. O que tá escrito na pedra do GTA é mais ou menos isso, ó. 1 está feito, 2 foi divertido, 3 tentou correr, 4 chamou a mãe, 5 não está mais vivo, 6 é nada, 7 está no céu, 8 não vai esperar. Eu achei muito foda.
É, exatamente isso. Eu achei legal também a forma que eles fizeram isso, né? É um enigma, assim, é um dos enigmas mais difíceis que eu achei. Na verdade, eu tenho dois enigmas pra colocar aqui que eu não coloquei na pauta, que é o enigma da cápsula, que é uma cápsula no fundo do mar.
Ah, que você tem que achar os pedaços, é esse?
Não, é uma cápsula, tá no fundo do mar, que parece a do Lost. O que acontece? Na verdade, são três, tá, enigmas que eu achei. Essa cápsula no fundo do mar, numa determinada da hora, da noite, ela começa a bater. Parece que tem alguém lá dentro batendo pedindo pra sair. Mas você não tem interação nenhuma. Você não pode fazer nada em relação àquilo. Você só vai escutar aquilo lá batendo. Só, você não tem interação nenhuma. Dessa vez eu fui com o Michael. Então você escuta. Se você ficar nadando lá em volta, você vai escutar a pessoa bater, enfim. Outro enigma é o enigma da nave espacial. Num determinado horário ele vai aparecer pra você no topo de uma montanha. Nesse horário você não tem interação nenhuma com aquilo, porque a nave espacial, né, forma um campo de força na frente dela, então parece que você pode jogar bomba, pode jogar o que for que não vai dar certo, e outro depois no final do jogo, que você encontra as duas naves espaciais. Uma nave espacial, que é aquela redondinha prateada, é a única nave que você não consegue ter interação nenhuma, porque você vai chegando perto dela, ela vai desaparecer. A outra, o que eu fiz? Eu peguei o jato, né, fiz o código do jato, pulei em cima daquela nave espacial preta. O que que dá pra ser feito? Você só consegue escutar os barulhinhos da nave espacial, o vento, né, circulando entre as hélices do veículo alienígena. Na verdade, você não tem uma interação nenhuma com os alienígenas. Outra coisa que eu achei interessante é que, assim, esses easter eggs, eles me deixaram, assim, muito intrigada pelo fato que tem um lugar, um frigorífico abandonado lá no jogo, ele tem uma porta, e essa porta, ela tem uma fresta, onde você pode ver o que tem lá do outro lado. Só que você, dando bug pra ver o jogo de baixo pra cima, dizendo de baixo pra cima, é você ver tudo, o jogo inteiro, o mapa por baixo, lá não tem nada. Então, quer dizer, pareceu que é uma parte que eles vão fazer ainda, assim como o banco, que é super parecido com o principal banco dos Estados Unidos, eles vão mexer pra poder habilitar no modo online.
Ou pode ser em DLC também, né?
É, pode ser alguma coisa em DLC.
DLC é muito importante, viu, gente?
É. Outro enigma que eu achei, assim, muito fodido, realmente realmente foi o Enigma da Montanha, né? Que você tem uns pontos, assim, no qual se menciona até um jetpack. Eu não achei. Então, assim, você vê os pontos, por exemplo, você vê os alienígenas, né? As naves alienígenas. Em cima tem um sol aí com umas pontas, assim, não sei. Pra você ter uma noção, eu fui até no acampamento hippie. Nesse mesmo acampamento hippie tinha a mesma imagem. E eu fiquei intrigada, cara. Será que era aquilo? Meu, era só uma menção alienígena, não tinha nada a ver. Mas em relação ao que estava na montanha...
Sabia que eu devia ter andado mais nas montanhas.
Esses enigmas, eles só vão aparecer depois que você acabar o jogo. Então não vai adiantar você ir na montanha antes de terminar o jogo. Você acaba o jogo, vai na montanha. Em relação a jetpack, aliás, a bag jacket, né? Sei lá como que chama essa porra aí. Nos outros GTAs, eu acho que teve alguma coisa assim, alguma menção disso, né? De você ter uma bolsa que voa. É jetpack, eu acho que você tem isso. Mas nesse daqui ficou tão escondido que não deu pra você pegar. Assim como o coquetel Molotov tá escondido num... Olha onde os caras esconderam o coquetel Molotov. Tá escondido em um túnel abandonado. E tem também um pé de cabra que ele fica infinito pra você. Entendeu? Você nunca vai perder esse pé de cabra que tá no mesmo lugar.
Pé de cabra, arma Half-Life. Me lembra muito Half-Life.
Arma branca, né?
Uhum.
Você pode arrebentar os outros, assim, com aquilo. Então, desses enigmas, eu acho que os que mais foram interessantes, na minha opinião, realmente foi o do Serial Killer, do Assassino em Série, e foi o Enigma da Montanha. Então, os dois, assim, que eu gostei mais, que foram os que me deram mais trabalho, né?
Ô, Flávia, só tira uma dúvida minha. Eu vi na internet, dentro do jogo, é claro, que tem um site que fala sobre a morte do Matriz. Você chegou a ver isso, né?
Vi.
Esse assassinato tem relação com o Serial Killer ou é outra coisa?
Não, ele tem relação.
Tem relação. Porque eu não tive paciência, porque assim, no site tá mostrando que ela foi morta, o corpo foi esquartejado, né? Partes do corpo foram trocadas, tipo, colocou o pé no lugar da mão, a mão no lugar do pé, etc. Pra você desvendar isso daí, você tem que achar partes do diário dela, né? Que tá espalhado pelo mundo inteiro de GTA.
Na verdade, são bolhas de diário que elas estão espalhadas.
Você conseguiu achar tudo isso?
Sim. Só que eu não achei o corpo dela, né? Porque o corpo não tá no fundo do mar.
Entendi.
É, eu acredito que ele tenha queimado o corpo dela. E eu acho que ele tava fazendo isso no dia que a casa dele foi queimada. Mais ou menos deu uma menção a isso, do serial killer. Porque, assim, serial killers, eles têm uma forma de matar igual. E o jeito que ele matou essa menina me pareceu que foi totalmente diferente da forma que ele matava as outras pessoas.
Sim.
Eu achei que foi carinha, né? O serial killer do Enigma do Oito. Mas os próprios policiais de Los Santos não ligaram, porque o cara, ele tem uma forma de matar. Aí ele pega e mata de outra forma, porque o cara costurou a mão dela no pé, né? Ficou uma coisa meio estranha. A polícia mesmo de Los Santos não acharam que foi o serial killer, então...
Não ligaram uma coisa com a outra.
Acabou meio que arquivado. Até hoje ninguém sabe quem matou, né? Essa mulher. Mas dizem que foi o mesmo que matou o da montanha. Foi o fantasma da montanha.
E você encontrou todas as páginas?
Não, eu encontrei só três. São oito páginas, né?
São oito só? Eu ouvi falar na internet era bastante, pensei que era mais.
Não é Slender, mas é oito páginas.
Aí eu vejo uma falha, assim, na minha opinião, porque eu não vejo nada...
Foi uma piada.
Nada contra, a gente entendeu, Raul, não tenta melhorar.
O jeito é mal-humorado, porque ele quis ficar com o Trevor, mas eu não deixei.
Essa parte, assim, que eu achei meio que uma falha do jogo, que eles poderiam ter feito, até pra instigar mais. Por exemplo, você zerou o jogo, libera a localização dessas malditas páginas, que eu fiquei muito interessado em achar, mas o mapa é muito grande pra você ficar procurando, sabe, cantinho por cantinho, e não tem nada que te indique. E eu não gosto de ficar olhando detonado, essas coisas que mostram o lugar, sabe? Mas é coisa minha também, né? Quem gosta vai atrás.
É, que tipo assim, tem uma que tá na montanha, óbvio, outra que tá no fundo do mar, a outra não lembro, mas elas estão realmente espalhadas em determinados lugares. Mas assim, o problema, eles não te dão nenhuma menção assim, por exemplo, uma biblioteca onde você possa procurar mais sobre o assunto, entendeu? Você vê um artigo. É lógico que assim, o Fantasma da Montanha, você tem um artigo no jornal dizendo isso. E a mesma coisa dessa mulher que foi esquartejada.
Essa mulher tem até um site, né? De um fã dela que fez o site falando sobre isso.
Isso. Dizem que foi esse fã que matou. ator, porque o cara era muito obcecado.
Ele era muito alucinado.
Então dizem que foi ele, mas eu acho que foi o nosso assassino em série. Ele pode ter matado de forma diferente, meio que pra culpar alguém mesmo. Não sei. É muito estranho, porque você procura e você não tem resposta daquilo que você tá procurando, entendeu?
Sim, sim.
Então daí você acaba meio que desencanando, falando, ah, não vou mais jogar essa bosta porque já tá me irritando. Eu meio que deixei por conta disso, mas os outros enigmas, como o alienígena congelado, a mansão da Playboy, a mulherzinha na montanha, os corpos do assassino, não, isso daí foi foda, mas a cápsula, né, os alienígenas, essas coisas assim, são coisas que você acha super fácil, então tá ali na sua cara.
É, os meus mesmo, o que eu achei foi tudo assim por acidente, nada que eu tivesse procurando loucamente.
Porque quando você tá procurando, você não acha, né, então é bem complicado.
Característica muito bacana, assim, de você ter os três personagens selecionáveis pra você progredir na sua história e tudo mais, além de tudo isso que a gente já falou, justamente a mecânica que você tem em realizar um assalto onde você tem a participação dos três personagens, só que na opção jogável, né? Você tem um botão-chave onde você tem a tela de seleção de personagens. Mesmo eles participando de um mesmo evento, compartilhando de um mesmo evento, você pode trocar de um pra outro. Então, dessa forma, você vai ter uma variedade de vertentes, de posicionamento com cada personagem, que você pode explorar muito isso na parte de um combate, na parte de perseguição de carro, uma fuga de carro. Eu acho que isso é uma das coisas mais geniais, assim, que foram propostas no GTA V, né?
Sim, isso foi, acho que eu já até falei sobre isso, que foi o que me chamou a atenção pra esse jogo, porque, que nem eu já tinha comentado, GTA nunca me pegou. Mas essa opção de poder intercalar entre um personagem e outro durante uma missão, tá certo que são só algumas missões, não todas. São só algumas que, dentro do modo história, que te permitem fazer isso, dão um upgrade muito grande pro jogo. Tem missão que você tá com o Franklin com o Riff, tá o Michael descendo de rapel e o Trevor controlando o helicóptero, pilotando o helicóptero. E você troca isso de uma forma tão dinâmica, assim, dois cliques de botão, que faz você sentir como se você estivesse ali mesmo. Essa inovação que eles colocaram no jogo foi o que vendeu muito esse GTA, assim, pra quem não jogava antes.
Sim, sim.
Agora falando sobre os veículos que são habilitados, né, que você pode usar durante o jogo, são vários veículos, né, desde clássicos que o pessoal comenta que nos jogos antigos tinha, como a bicicleta, e nesse agora tem, carro, que é meio óbvio, né, tem que ter.
Motos, aviões, helicópteros, e legal que cada tipo de veículo te propõe uma mecânica diferente, né, por exemplo, o sistema de voo de um avião é completamente diferente do sistema de voo de um helicóptero. O lance da moto ou do carro, pra mim, o que diferencia, o princípio é o mesmo, né, o contexto ali da direção é o mesmo. Só que o que diferencia é a velocidade, né? Porque a moto, ela pega a velocidade muito mais rápido do que um carro.
Mas, ao mesmo tempo, é mais frágil que um carro, né? Também.
Isso também varia do modelo, né? Do tipo de moto que você dirige isso.
Você tá mais exposto, qualquer pancada você sofre mais dano também, né?
Mais forte que um carro, exatamente.
O próprio jackpack, né? Que a Flávia comentou, eu não encontrei, mas dizem que tem, então. Os barcos também, né? Tem até aquele jet ski, né? Que tem uma parte que você controla jet ski, não tem?
Ah, sim. Sim, tem já.
Uhum. Outro elemento, né, que eles capricharam muito nessa variação de veículos e tal.
Só um parênteses, todos os veículos, eles não possuem marcas, tá? Eles são muito parecidos com, por exemplo, o carro do Michael mesmo, que é aquele carro preto. Ele é muito parecido com o Audi A4, acho que é o A4. Até o símbolo que tem atrás do carro lembra do Audi. Mas assim, só pra se orientar que nenhum dos carros, nenhuma das motos possui marcas. Por exemplo, Mitsubishi, Honda, não tem.
Sim,
tá?
Sim.
Eles são extremamente parecidos com os carros que a gente já conhece. Mas eles. E tem uns símbolos parecidos. Marca mesmo, não.
Até porque eles gastariam muito, né? Com licenciamento de marca se fossem colocar em tudo, né?
É.
Eles fazem até umas brincadeiras, né? Que, por exemplo, tem os celulares, que é outra coisa que retrata bem a personalidade de cada um, né? Que nem, né, o Michael tem um iPhone, mas na verdade não é um iPhone, é um iFruit.
É.
O Trevor tem o celular mais fuleiro que existe.
Menos. Menos uma moderno, né?
Franklin teria um Android da vida, assim, que é o intermediário. Mas assim.
Eu acho que é um Galaxy, né?
É, então. Sistema operacional Android, né? Seria mais, mais popular, assim, né? Isso também reflete, né? O que a gente falou mais atrás ali da classe social de cada um, de personalidade, né? Tomando essa vertente, assim, que nem você comentou, que os veículos não têm marca, né? Também tem a referência que eles têm aquela empresa, né? Que é tipo um Facebook, né? Que eles também não falam que é Facebook, mas.
Ah, e foi bom você mencionar isso, Fabiano. Porque, assim, em relação aos veículos, existe uma edição limitada do GTA, pra quem não sabe, edição limitada. Ela vem com um mapa onde que tá todos os easter eggs marcados no mapa.
Que da hora!
Detalhe, você tem que ter luz negra pra enxergar, senão você não enxerga. E tem os dois carros e uma moto que não estão disponíveis pro jogo, mas existe um bug pra você comprar. Dá pra você comprar fazendo esse bug. Os dois carros não estão disponíveis no jogo normal, eles estão disponíveis nessa edição limitada do jogo. É, pra quem gosta de edição limitada, essas coisas assim, é legal você comprar, porque vai ter assim, tudo marcado no app. Assim, são, eu disse todos os easter eggs, mas os easter eggs mais conhecidos. Óbvio, dessa bailarina, mulher no topo da montanha. Esses daí não, porque são easter eggs relativamente fáceis de você encontrar. Os demais, por exemplo, Enigma da Montanha, os lugares onde se encontram as naves alienígenas, esse daí você lá no mapa tem marcado. Isso aqui é em torno de uns 400 e poucos reais. Não compensa, meu, pra você ter um mapa pra você ver em luz negra e três carros, no qual tem bugs aí que você consegue esses dois carros e essa moto assim, facinho.
É o problema de taxação, né? Impostos e tudo. Geralmente lá fora não é tão caro assim, né? Essas edições de colecionadores. É mais aqui mesmo que fica mais caro.
É, infelizmente.
É, indo agora pro modo online, alguém aqui jogou o modo online?
Você falou pra eu jogar antes, mas eu não consegui jogar. Assim, eu sei do que se trata o modo online, que você tem uma introdução toda elaborada como se fosse uma campanha à parte e tudo mais. Só que o modo online dele, a princípio, não me chamou tanta atenção. Assim, até porque vocês me conhecem que o meu negócio é jogar campanha, né? Eu nem sou tão fã assim de modo online. Eu acho legal que o jogo te dá uma liberdade completa pra você conseguir construir um personagem do zero da maneira que você quiser, né? Aí você tem lá suas missõezinhas e tudo mais, mas eu acho que vocês conseguem falar disso com mais propriedade do que eu, né?
Então, eu tentei jogar o modo online, mas a internet não me permitiu também. Eu peço até desculpa pra quem estiver ouvindo, mas não deu. Flávia, você chegou a jogar?
Cheguei a jogar, é legal, assim, o modo online. A princípio, o modo online, ele realmente tava com alguns bugs, né?
É, eu lembro que eu peguei o jogo logo que lançou. Era impossível, né, você jogar, porque tava muita gente acessando ao mesmo tempo e deu um bug geral lá nos servidores. E não funcionou por um mês, assim, quase, né? E depois que eles foram estabilizando.
Na verdade, assim, eram coisas bobas. Por exemplo, um carro atravessar o outro. Totalmente idiotas pra um jogo como GTA. O modo online dele foi muito bacana, porque você cria o personagem, você cria você no jogo, ou algum outro personagem. Assim, você cria uma habilidade especial pro seu personagem, né? Assim, o modo online não tem muito o que falar. Mais mesmo pelos bugs que você pode fazer pra conseguir coisas, ou para ver coisas ainda não acabadas, que é o caso do banco. Na verdade, você entra dentro do banco, tem um bug na escada.
Esse banco você consegue ver ele, mas não consegue interagir, é isso?
Que assim, tem o cofre do banco, né? Supostamente dentro desse cofre tem dinheiro, mas lá dentro não tem nada ainda, sabe? É um cofre onde o pessoal guarda joia, essas coisas assim. Realmente só fazendo bug para ver se passa lá dentro do banco. Aliás, dentro
do cofre, no caso, seria, não é?
Isso, do cofre do banco. Na verdade, você consegue só ver o que você pode fazer. Por exemplo, você pode explodir a câmera de segurança, metralhar a câmera de segurança. Então, o legal desse bug é que você consegue fazer algumas coisas. Por exemplo, se você estivesse jogando online, o raciocínio teria que ser muito mais rápido. Então, você indo lá e fazendo isso daí, meio caminho andado, pra quem veja jogar online. E o bug dos carros, né, que estão disponíveis só pra versão de colecionador. Eu achei um absurdo.
É, isso é sacanagem.
São dois carros, assim, tão velhos. Então, o bug é o seguinte. Você não vai conseguir comprar pelo...
No sistema de compra do jogo mesmo, é.
Sistema de compra do site do carro mesmo. Então, você vai copiar o link e vai colocar na área de busca de site. Só fazendo isso que você consegue comprar os carros. É um bug muito bestinha, mas pra quem curte, é legal. Tem vários outros bugs que eu não me recordo. Tem bugs, por exemplo, que você pode metralhar, SWAT vir atrás de você. Vim nem o caralho é 4, que os caras, eles não vão conseguir atirar em você. Na verdade, esse bug eu vi, achei muito idiota, porque qual é a relevância disso? Nenhuma. Tem o bug também de você conseguir ver as coisas de baixo pra cima, né? Pra você conseguir ver o que tem debaixo do mapa.
Ah, que foi o que você comentou agora há pouco, né? Sobre a fresta da porta.
É. Então, assim, tem alguns bugs ainda que só mesmo você estando habilitado no modo online que você consegue ver. Acho que os bugs eram esses mesmo, acho que eu não tenho mais nenhum bug assim que eu me recorde.
Só citando, eu não joguei modo online, mas eu li alguns reviews, vi alguns vídeos. O pessoal comentou que, por exemplo, no início do jogo, você cria seu personagem, tudo. Aí quando você tá entrando no jogo, você é recebido pelo Lamar, é isso? De helicóptero?
É, eu lembro que eu li isso numa revista também, algo nesse sentido.
Isso
eu
achei muito bacana, tipo, pra te trazer dentro da história do jogo. É isso mesmo, Flávia? Você lembra ou não?
Não lembro.
Não lembra, né? Porque eu já vi alguns reviews, o pessoal comenta sobre isso, que você chega de helicóptero, eles até comentaram, se você fizer um personagem homem, você vai chegar, ele vai te cumprimentar, tudo, aquele jeito malandrão dele. Se você fizer uma personagem feminina, ele vai meio que dar uma cantada no personagem e tal.
Pode ser que tenha habilitado pra esses novos, né? Quando, pelo menos, eu fiz meu personagem online, eu fiz o personagem e comecei a jogar. Eu não lembro do...
Ah, não teve nenhum tipo de introdução, então.
Não, eles podem ter habilitado isso daí do Lamar recentemente. Eu não lembro disso. Na época que eu comprei o jogo, tipo, no dia que ele foi lançado, né, praticamente. Let's go into the land of British heavy
metal, Def Leppard. Antes de encerrar, eu queria fazer alguns comentários em relação aos detalhes desse jogo. São incríveis, né? Vocês perceberam, assim, a riqueza de detalhes que esse jogo proporciona?
Demais.
Por exemplo, o Michael andando e o chinelo estalando conforme ele anda. Você consegue ouvir o barulho do chinelo dele estalando no pé e no chão. Eu tava jogando hoje, tem um veículo que você faz tipo um tour pela cidade. Você não controla, só fica vendo os prédios, as coisas mais importantes da cidade. A pessoa que tá comandando, vai falando a história de cada lugar, né? Aí ele parava no semáforo, ele para em todo semáforo. Aí eu percebi que na hora que ele ia virar, ele dava até seta de que ele iria virar, sabe? Coisa que você não tá acostumado a ver em jogo. Ele para no semáforo e vai fazer uma curva pra esquerda, ele começa a dar seta pra esquerda. Aí, a partir desse momento, eu comecei a prestar atenção. Toda vez que ele vira, ele faz isso.
Caraca, é verdade.
E outra, quando ele vai acelerar, você percebe que ele tira o pé do freio, porque a luz de freio do carro também apaga quando ele vai acelerar. É uma coisa assim, tão absurda, se você parar pra prestar atenção em um jogo de videogame, principalmente um GTA, né? Dessa grandeza, de um cenário tão grande, eles capricharem tanto nessa riqueza de detalhes, né? Vocês têm alguma coisa assim que vocês perceberam, queiram comentar?
O lance da iluminação, principalmente quando você tá andando de helicóptero ou de avião, eu acho que o melhor momento pra isso é quando você pega um pôr do sol, assim, sabe?
O pôr do sol é lindo, cara.
Cara, é impressionante, cara, é muito legal. A iluminação do sol batendo contra a asa do avião e vai iluminando, você vai dando, tendo toda aquela perspectiva no visual do seu avião, cara, é incrível, assim, é absurdo de tão bonito.
Cara. Até o asfalto, né? Você consegue ver até a rachadura do asfalto, cara. Muito bom. Agora, então, pra finalizar, né, Raul? A gente decidiu cada um separar, assim, o seu momento máximo, que achou mais...
Seu best moment.
Isso, momento best moment. Que tenha sido mais marcante, assim, no jogo. Eu sei que é difícil, que tem vários, né? São vários momentos, é difícil escolher. Vou escolher um do Michael. Interessante toda a sequência da parte em que o Michael pega o Franklin ali, ele se esconde atrás do banco do carro e tal. É toda aquela sequência de que ele faz o Franklin jogar o carro dentro da loja, tudo. Ele chega em casa e pega a mulher com o cara, aí ele sai naquela perseguição, assim, logo no início do jogo, você fala, nossa, é isso que esse jogo vai ter mesmo. Aí a parte que ele chega na casa e engata corda lá pra derrubar a casa, putz, aí eu achei muito foda. Ele puxando, acelerando pra derrubar a casa desmoronando. E pra encerrar, aquela reviravolta, né? Que na verdade a casa nem era do cara, né? Era a casa do mafioso. Assim, foi o primeiro momento, assim, mais forte do jogo, fora aquela cena inicial, tudo, né? Do assalto. Mas foi, assim, tipo um pé na porta, sabe? Ó, tá aqui, se prepara, porque daqui pra frente é isso ou coisa até melhor. É isso que esse jogo vai te proporcionar. E eu curti pra caramba, essa foi a minha parte favorita. Uma das, né? Mas eu, como tem que escolher uma, acho que por ser a primeira, foi a que marcou, assim.
Minha parte favorita é com o Trevor. Acho que ninguém também imaginava que eu ia escolher o Trevor. Então, acho que a minha parte favorita foi a parte da mãe dele, que chega na casa dele, dizendo que ele abandonou ela. Só que ela foi presa, então provavelmente ele deveria ser uma criança. Eu gostei muito dessa parte, porque ela pede pra ele buscar remédio pra ela, ele vai buscar e ela vai embora. É, você vê que o Trevor, por trás daquela coisa que ele tem, tipo, eu mato todo mundo, eu sou super foda, ele tem a carência de que ele quer uma mãe. Isso daí é super nítido na mulher do madrasto. Ele procura mais uma mãe do que uma companheira, e eu acho que às vezes o Trevor, ele se apaixonou por ela, ela ofereceu isso pra ele, ela cuidou dele, coisa que a mãe dele não...
É, essa parte era uma parte que eu ia até citar, mas como todos vocês com certeza vão falar do Trevor, porque é muito bacana aquela parte que ele devolve ela, né, o Michael convence a devolver, aí ele volta ouvindo aquela música mó romântica e tal.
Chorando. É complicado, né? Então eu acho que o fato da mãe dele ter largado ele, ele ter ido atrás pra mãe dele ficar, e ela ter ido embora, foi uma puta sacanagem que ela fez. Essa foi as minhas melhores partes. É claro que existem outras, muitas outras partes legais. Essa daí ficou gravada na minha cabeça. Foi uma parte assim triste, porém engraçada, né? Ele acabou meio que ficando... Ele já não tinha mãe, ele acabou ficando sem mãe de novo.
A minha parte favorita, ou uma das, né, porque é como vocês falaram, o jogo te proporciona tantos momentos marcantes, mas infelizmente aqui pra nossa edição a gente só pode falar um, mas esse em especial que eu vou falar agora, eu acho que é um dos espaços, assim, no momento mais tenso, né, da história do jogo, que é a parte em que o Michael e o Trevor acabam se desentendendo e o Trevor acaba meio que descobrindo a traição do Michael, né, e é naquele momento que o Michael pega o carro e volta pra cidade e começa a lembrar de toda a conversa que ele tinha com o Trevor, com o Brad e os outros participantes. Primeiro crime da introdução do jogo. Além de ser uma forma, assim, bem diferente de mostrar uma briga, né, de amigos, que eles voltam pra cidade. Diferente, assim, né, em jogos, porque em filmes a gente vê isso direto. Nesse tipo de contexto, eu acho uma coisa super inovadora e ele é um momento meio tenso, assim. É a partir dali que você acaba vendo que você tá se preocupando de verdade com os personagens, sabe? A relação do Michael com o Trevor e que rumo ela vai tomar após esse desentendimento. Então eu consigo eleger essa como uma das partes mais importantes do jogo pra
isso
mim,
aí, então, só uma pergunta, vocês fizeram que nem eu ou não? Cada personagem, eu ouvi uma rádio que fazia referência à personalidade de cada um. Por exemplo, eu não gosto muito de rap. Quando eu tava jogando com o Franklin, eu tinha que colocar na rádio e tocava rap, sabe? Porque o Franklin tá dirigindo, não sou eu. Quando eu tava dirigindo com o Michael, já era uma coisa mais... um rock mais clássico, não um rock pesado nem nada. Agora com o Trevor, comigo aconteceu uma coisa estranha, porque eu começava ouvindo aquele rock meio folk, sabe? Meio sertanejo, meio agitado e tal. Depois daquela cena em que ele tem o coração partido, que ele volta chorando, eu só ouvia música lenta pop com ele. E é engraçado, né? Porque o cara loucaço, psicótico, ouvindo música lenta. Vocês tiveram essa coisa também de selecionando música conforme o personagem ou não?
Eu não.
Eu fiz justamente isso. Eu não conseguia ouvir uma música clássica com o Franklin ou com o Trevor, sabe? O Michael, por ser um cinéfilo, né? Um cara que curte muito cinema, inclusive tem uma parte do jogo que explica muito dessa paixão dele por filmes. Tinha muita trilha que tocava músicas temáticas de filmes ou coisas parecidas, né? Eu não conseguia entrar no carro e simplesmente colocar um tipo de música agitada, folk, como você disse, ou um rap, que é mais característico do Franklin. Assim, mas é uma questão opcional, né? O jogo te dá divertente do que eu vi enquanto você joga. Eu tenho essa preocupação porque eu gosto de fazer a coisa imersiva. Eu posso não gostar, porém isso faz parte da característica do meu personagem.
Ah, não seja obrigatório. Ah, isso vai de cada um. Só pra dividir aqui, não quer dizer que tenha que fazer isso não. Não menosprezando quem não fez nem nada. Cada um tem o seu gameplay.
Então é isso aí, pessoal. A gente convida vocês a deixar comentários, a participar. Eu agradeço mais uma vez a participação da nossa querida amiga Flávia, que será convidada novamente para casts futuros.
Eu que agradeço vocês mais uma vez pelo convite, da participação. Eu fico super feliz, super lisonjeada de estar prestigiando vocês. Eu agradeço demais, de coração
mesmo. Muito obrigado, Flávia.
É espero que o pessoal goste, assim, como teve aquela repercussão, assim, super grande, nem imaginava que ia ser tão, assim, visualizado o cast do Tomb Raider. Eu agradeço muito vocês pela oportunidade, pelo espaço. Espero que a gente faça mais.
Você já é de casa, já tem a chave do QG do DLC.
Olha, que beleza. Obrigada, viu, de verdade.
É isso aí, obrigada. Galera. Até a próxima.
A gente encerra por aqui. A gente não sabe qual vai ser o próximo projeto, qual o próximo cast. Fica aí como surpresa. Então, é isso aí. Até mais.
Beijo, galera. Obrigada. Até mais.
Many faces I have known, many ways in which I've grown.